Linha Direta. Thaisa Estivanin.
Terminou neste domingo o prazo para as convenções partidárias e a oficialização dos candidatos para as eleições presidenciais deste ano no Brasil. A nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura, traz os detalhes sobre o xadrez dessas eleições e o desafio de cada partido. Bom dia, Raquel.
Olá, bom dia. Olha, depois de um fim de semana movimentado com as convenções, os partidos se concentram em montar estratégias atrás de voto. O PT, no discurso, insiste em Lula candidato. O nome dele foi aclamado em convenção. Mas sabe o partido que o desafio mesmo será transferir os votos do ex-presidente que lidera as pesquisas, mas está preso, para seu substituto. Numa reunião até tarde da noite desse domingo, o partido seguiu orientações de Lula e aprovou como vice o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, mostrando que ele deve herdar a cabeça de chapa. O anúncio oficial depende das últimas negociações com o PCdoB. O PT tem de mostrar que, apesar da grande rejeição, conseguiria unir o país, embora o discurso continue sendo o de combate, como mostrou na convenção a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann. Já Geraldo Alckmin, do PSDB, terá quase metade do tempo de TV porque fechou uma ampla rede de apoio, mas tem como desafio converter isso em voto. O vice do Tucano é a senadora Ana Amélia, do Progressistas do Rio Grande do Sul, visando aí votos numa região onde Jair Bolsonaro se mostrou forte nas pesquisas. Sabendo que precisa ir crescer entre o eleitorado, na convenção Alckmin atacou o PT e também Bolsonaro. Apesar do Tucano não ter avançado até aqui nas intenções de voto, seus apoiadores, como o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, apostam na polarização do PSDB com a esquerda. Outro desafio do Tucano será responder durante a campanha às acusações que envolvem a administração em São Paulo e também acusações envolvendo vários de seus aliados.
Raquel, quais os obstáculos para os candidatos que hoje aparecem com um desempenho melhor nas pesquisas, como Bolsonaro e Marina?
Pois é, olha, Jair Bolsonaro lidera as pesquisas no quadro sem Lula, mas terá pouquíssimo tempo de propaganda e sabe que vai ser alvo dos adversários. O desafio de se manter na ponta e ampliar votos, além daquele público cativo dele, esbarra, por exemplo, na aliança que ele fechou após várias tentativas fracassadas. O general Hamilton Mourão, do PRTB, será o vice. São dois militares que já elogiaram a ditadura, dão aí o tom conservador da chapa. Mourão tentou minimizar declarações que ele já fez.
Eu acho que não tem espaço para nenhum tipo de intervenção nesse momento, porque nós estamos dentro do jogo democrático.
Outra candidata, Marina Silva da Rede, que está em segundo nas pesquisas sem Lula, vai para sua terceira disputa presidencial com alguns segundos a mais de TV que Bolsonaro, mas muito atrás de outros rivais. Ela tem um discurso de ataque à corrupção e à velha política, e vai ter que mostrar que, se eleita, terá condições de governar, apesar da falta de alianças. Aliados de Marina negam que se trata de uma chapa monotemática, com foco aí no meio ambiente. Eles dizem que a Rede construiu um programa consistente em várias áreas, reconhecendo, inclusive, acertos de outros governos.
Depois de todas as negociações, como ficou o Ciro Gomes nessas eleições, Raquel? Ele que tentou o apoio do Centrão e do PSB, mas isso não avançou, não é mesmo?
Então, Ciro Gomes ficou isolado mesmo por uma ofensiva pesada do PT. O partido de Lula abriu mão da disputa em quatro estados para evitar que o PSB apoiasse Ciro, que tenta aí se mostrar como alternativa na centro-esquerda. A chapa de Ciro foi uma solução caseira, sem alianças. A vice será a senadora Cátia Abreu, que ingressou no PDT. Ela é representante do agronegócio e defendeu Dilma Rousseff no impeachment. O PSB, do ex-governador Eduardo Campos, numa convenção tumultuada nesse domingo, confirmou que ficará neutro, não vai apoiar ninguém no pleito nacional.
Obrigada, Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.